Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
Olá pessoal, eu sou o Rafa do Melhor Envio, muito prazer. Começa agora aqui então mais um Entre Amigos, o bate-papo do E-Commerce Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal agora para esse segundo semestre, ó, datas importantes para o e-commerce. Como organizar estoque, expedição e logística. E para bater esse papo junto com a gente, nós estamos recebendo dois convidados muito especiais. O Ismael Kaiser, cofundador da Tiny e especialista em gestão e-commerce. E o Anderson Silva, mentor e especialista em estratégias de vendas online para lojistas. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação aqui no podcast do E-Commerce Brasil. E eu queria já começar, né, essa introdução já direto no tema, né? Já que a gente está nesse segundo semestre do ano, né? Um período de ouro aí com grandes datas, né? Já passamos aí pelo Dia dos Pais, pelo Dia das Crianças, agora tem Halloween, Black Friday, Copa do Mundo, Natal. São muitas datas, né, gente? E eu queria começar perguntando para o Ismael como se preparar para tudo isso, né, Ismael? Ou melhor, como se organizar para tudo isso? Bem-vindo.
Primeiramente, obrigado pelo convite, pela participação aqui no podcast. É uma honra poder falar um pouquinho aqui e ajudar esses lojistas ou o pessoal que vai ouvir e poder contribuir, trazer uma informação importante. Sobre o estoque, sobre essa questão toda de organizar, é importante já estar preparado para todas essas datas, saber quais os produtos que eu vou usar, quais eu vou colocar em promoção, quais eu não vou, enfim, ter todo esse planejamento. Para planejar, eu preciso saber qual é o meu estoque atual, saber o que eu tenho. Vamos supor, Black Friday, eu vou fazer uma promoção, eu posso ou conseguir uma... produtos com o meu fornecedor com preço especial, ou eu tenho um estoque aqui que está parado, eu vou usar esses produtos para vender na Black Friday, eu vou transformar esses produtos de estoque em dinheiro. Enfim, eu tenho que, de fato, saber o que eu tenho, saber o que eu consigo fazer, para depois tornar isso ações. Então, primeiramente, eu tenho que conseguir pensar, analisar meu estoque, analisar o que eu tenho, e para depois fazer todo o planejamento, e aí sim, posteriormente a isso, a execução de fato, de como fazer uma boa data, um bom evento de promoção. Então, aí eu vou ter que puxar um pouquinho a sardinha para o pessoal de sistemas, enfim. Uhum. E nada mais importante que um sistema para isso, para ter esse controle, para ter essa informação de forma organizada e poder conseguir fazer o planejamento correto. Entendo dessa forma que isso ajuda bastante o pequeno empreendedor, o lojista, a conseguir planejar direito e conseguir planejar para ter sucesso também.
Uhum. E antes de passar para o Anderson, só uma coisa que eu queria ver contigo, Ismael. Acho que tem a questão também, muito importante, quando se fala em estoque, né, é no inventário, né? Para quem está nos ouvindo aí e não sabe, gente, inventário é aquela lista, né, completa lá, que tem todos os produtos que estão armazenados no estoque, e ela vai identificar, né, vai classificar, determinar valor e etc. O inventário é muito importante, né? Isso o Tiny acaba também ajudando, né?
Sim, não só o Tiny. E aí eu tenho que ressaltar a importância de outros softwares também que fazem esse controle de forma eficiente. Então, o software que a pessoa está usando, que o cliente está usando, que atende ela nisso, tem que poder prever essas questões de inventário. E saber que o preço que eu vou praticar, no final das contas, vai ser competitivo, que ele vai ser de acordo. Aqui eu vou trazer um fato bem bacana, que é importante, Rafa, que muitas vezes o cliente está vendendo o produto, e isso acontece bastante, tá, de fato. E ele esquece de somar o imposto que ele vai ter que pagar. Então, ele acaba ficando no prejuízo por não ter somado isso na precificação. Então, é saber entender isso. E, obviamente, que o inventário é extremamente importante para você saber exatamente o que você tem no preço que você comprou e como você pode vender. Como você vai fazer para vender esse produto.
Beleza, beleza. Anderson, alguma colocação aí, né? Acho que tu, enquanto especialista na área de vendas para lojistas, de vendas online para lojistas, já deve ter passado por muitas datas comemorativas aí, né? E ajudado muita gente a vender bastante nessas datas, né?
Com certeza absoluta, Rafa. Primeiro, prazer estar nesse papo aqui entre amigos, né? Junto com você, com o Ismael. E as datas comemorativas, assim, são uma excelente oportunidade para a gente vender mais. Eu sempre gosto de falar que na grande maioria das vendas, das vezes, onde a gente consegue, né, realmente gerar ali um volume muito alto de vendas, é quando a gente gera ali para os nossos clientes, para os nossos consumidores, para os nossos seguidores, né, uma oportunidade para eles comprarem. E aí a gente pode trabalhar técnicas, estratégias de vendas, com utilização de gatilhos mentais, colocar ali, sim, né, promoções, fazer combos, fazer ações de vendas em massa. E as datas comemorativas nos dão essa possibilidade, né, para que a gente possa criar ali uma ação de vendas com um nome específico, uma ação de vendas exclusiva para aquela data comemorativa. Então, nós, né, lojistas, estamos aí recheados de oportunidades ao longo dos próximos dias para que a gente crie essas ações de vendas em massa e tenhamos aí excelentes resultados com as nossas vendas.
E a gente sabe que tem a Black Friday agora, nesse segundo semestre, que é muito forte, né? Eu acho que é uma data que abrange aí todos os nichos, né? Mas é interessante também se pensar, né, Anderson, na questão de datas fortes para cada nicho, né? A gente tem datas importantes, mas também tem datas que dependendo do nicho, pode ser aquele lojista, né? Ele pode explorar até datas que não são tão fortes para o todo, né? Mas pode impactar aquele nicho dele, né? É interessante você tentar isso também, né?
Rafa, muito bem colocado isso que você comentou. Quero pegar um gancho aqui, né? Halloween. Então, no dia 31 de outubro, nós teremos aí o Halloween. Uma excelente oportunidade para os lojistas do segmento ali de moda infantil, decoração, mesmo artesanato, estarem ali criando ações com base nessa data. Muitas vezes, os lojistas ficam só preocupados com grandes datas, onde grandes varejistas ali estão atuando. Como você bem falou, né? A própria Black Friday, ou ainda a Copa, que agora vai vir. Então, eu vejo bastante lojista ali fazendo compras de produtos relacionados à Copa. Mas é importante que a gente olhe para dentro do nosso negócio, do nosso nicho, e a gente encontre essas datas sazonais, essas datas comemorativas para o seu segmento. Então, vou dar um exemplo, né? Dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Então, uma lojista de moda feminina pode criar ali uma campanha de vendas relacionada ao dia do professor, né? Por exemplo, olha, quem foi professor, ou ainda quem tem parente que é professor, quem tem esposa, marido que é professor, tem aqui um benefício na nossa loja nessa semana. Não necessariamente a data comemorativa tem que ser tratada somente na data, mas pode ser feita, por exemplo, uma semana dos professores, né? Temos o dia das crianças também. Então, é muito interessante a gente ficar sempre antenado para não só datas tão grandes, vamos dizer assim, mas datas menores, para que a gente possa estar sempre oferecendo essa oportunidade de criar campanhas de vendas. O que tem que ficar muito claro na cabeça do lojista, na cabeça de quem está aí nos ouvindo, é que a gente, para que as pessoas comprem mais, nós precisamos dar a elas um motivo para comprar mais. E as datas comemorativas são um excelente motivo para a gente criar campanhas de vendas nos nossos negócios.
Uhum. E datas, gente, datas comemorativas, né? Essas datas fortes aí para o e-commerce, também é uma boa... um chamariz, né, para a gente desencalhar aqueles produtos parados no estoque, né? Ismael, queria te perguntar, vale a pena, então, vender os produtos com um lucro menor do que não vender nada?
Eu diria com certeza. Você imagina o seguinte, o Anderson também, creio que vá na mesma linha e vá acordar comigo no que eu vou trazer agora. Você imagina que você fez uma compra de um certo produto X, e esse produto você pensou que ia vender muito, que ia estourar de vendas, e acabou que isso não aconteceu, tá? Você postou nesse produto e isso não ocorreu, e esse produto está lá parado. Um produto parado no estoque é dinheiro parado, de fato, porque para comprar esse produto você desembolsou uma quantidade de dinheiro. O desembolsar desse dinheiro, você teve que tirar do seu caixa, do seu fluxo de caixa, esse dinheiro. Então, o produto em si, ele se transforma em dinheiro quando você vender, quando você receber por ele, depois de receber o pagamento, obviamente. Então, você saber que existe uma quantidade X desse produto e ele está lá encalhado há muito tempo, e você vender, porque no final, eu pelo menos penso assim, tá? No final do processo de venda, o meu lucro, vamos supor que o produto, sei lá, que eu comprei a R$100, se eu tiver R$1 de retorno ou de lucro em cima, claro, contando o imposto que eu vou pagar para vender, o frete que tiver que pagar, tudo isso, eu pelo menos não estou com isso parado. Isso se transforma em dinheiro para mim acertar e comprar novos produtos, comprar produtos que vão vender mais, que vão fazer a roda de fato girar, que eu vou conseguir alimentar meu financeiro com esse dinheiro que vai entrar e assim eu possa comprar novos produtos, fazer isso de fato andar, de fato movimentar minha empresa e não só contar com isso lá como se fosse um imobilizado, que está lá parado e não vai vender. E um dos pontos que eu anotei aqui até, Rafa, para trazer, que é importante que o produto tenha um contexto com a data, tá? Imagina que eu vou vender ovo de Páscoa agora no Halloween. Entendo eu que não vai ter muita aderência a essa venda. Vamos supor que está lá parado. Então, é entender esse contexto também, saber se o produto tem o contexto para ser vendido naquela época. Então, é nesse sentido que eu trago esse tipo de informação, esse tipo de análise.
E a gente só sabe, né, quando tá parado ali, né, quando a gente tem essa visualização, né, e voltando à questão da tua fala anterior, então tem que saber tá por dentro, né, da organização do estoque, né, ter tudo bem definido ali, porque muitas vezes a pessoa tá lá com o estoque, com o lugar que ela guarda os produtos, cheio de dinheiro lá dentro, né, e aí não sabe mais ou menos qual é o potencial, né, daquelas mercadorias paradas, e também, tipo, e num segundo momento, não sabe como criar estratégias para desencalhar, né? Então tem que saber o que tem e tem que criar estratégias para desencalhar, né?
Isso, eu quero pegar um gancho aqui. Posso pegar o gancho aqui, Rafa?
Claro.
O Ismael colocou e do que você colocou agora. Concordo em gênero, número e grau com o que o Ismael falou e complemento dizendo a seguinte situação. Você pode usar, né, essas campanhas para que você possa, com certeza absoluta, zerar o seu estoque parado, limpar realmente ali a sua prateleira, colocar, né, esses produtos à venda com um preço atrativo, mas eu quero trazer uma outra consciência, vamos dizer assim. Muitos lojistas, né, ficam com medo ali de que, nossa, estou acostumando mal os meus clientes a comprarem só na promoção, a comprarem só com desconto. Mas, na verdade, por trás da estratégia, o que a gente tem que entender? Você vai criar, por exemplo, Rafa, fazer ali uma, né, uma campanha de vendas, por exemplo, quero dar um exemplo, uma campanha de vendas assim, top, que eu ensino aqui para os meus alunos, que são campanhas de vendas através de grupos do WhatsApp, que é a nossa campanha carro-chefe, né, em conjunto ali com a Live Shop. Então, vamos imaginar que vai ser feita uma campanha, por exemplo, do Halloween ou do Dia do Professor, onde você vai colocar ali produtos que estão parados, como se fossem, assim, produtos que vão puxar a fila. Mas uma vez que você já tem audiência, que as pessoas já foram para a sua campanha para comprar, você também vai oferecer ali, você também vai divulgar ali produtos em lançamento, nova coleção. O mais importante é fazer as ações e ter essa consciência que o Ismael trouxe aqui de não ficar com o produto parado. Então, assim, produto parado realmente é dinheiro que está, né, lá parado, você vai prejudicar o seu fluxo de caixa, você está ali realmente tendo um problema financeiro, então colocar esse produto para vender. E eu tenho alguns relatos, assim, Rafa, de algumas situações em que as alunas falam, nossa, esse produto aqui, por exemplo, eu tô com ele parado há um ano, nem eu não consigo mais, né, olhar para ele, nem eu não consigo mais divulgar ele. Por que que isso acontece? Essa aluna fala assim, poxa, e será que as pessoas vão comprar? Porque muitas vezes a pessoa tá tão acostumada ali com aquele produto, olhando para ele todo dia, anunciou ali 3 ou 4 vezes, por exemplo, que fica achando que ninguém vai mais comprar e acaba já nem divulgando mais. E é exatamente o contrário, né? Para as outras pessoas, muitas vezes elas não viram. Não é todo mundo que o Instagram entrega ali as nossas postagens, os nossos anúncios. Então, a gente tem que criar essas campanhas justamente para fazer com que esses produtos sejam, né, visualizados, para que o máximo de pessoas possível receba ali as nossas ofertas. Eu já tive um exemplo muito, muito bacana, assim, de uma cliente que fez uma grande ação de vendas em massa no grupo do WhatsApp e ela falou o seguinte, né? Vai ser ali o dia D da calça jeans. E algumas calças que estavam lá paradas, ela falou, olha, essa calça é novidade. E aí, por exemplo, assim, a funcionária dela falou, olha, mas não é novidade, né? Já está aí algum tempo. Ela falou, olha, não é novidade para você, mas para os clientes que nunca viram essa oferta, é novidade. Então, estou trazendo essa consciência só para a gente mesmo não ser assim, vamos dizer, nós mesmos ser ali aquela pessoa que vai ficar evitando em fazer ação. Então, façam ação, não deixem produto parado, eliminem o estoque, porque realmente é um grande problema ali. Às vezes você faz uma compra errada e você investe um dinheiro ali, fica com esse dinheiro parado, sendo que você poderia estar ali reinvestindo no seu negócio. Então, foi muito legal quando esse caso aconteceu. Eu sempre gosto de contar, massa, porque não é novidade muitas vezes para a gente, mas para a pessoa que está vendo aquilo pela primeira vez, é.
Tem uma colaboração, okay, que podia fazer, é que muitas, claro, vezes, não sei se o Anderson vai concordar, creio até que sim, usar esse produto num kit pode ser mais fácil de vender. Eu já vi casos de produtos, quando é colocado num kit, ele vende muito mais fácil do que vender um produto único sozinho. Então, trabalhar de repente com kit, trazer essa outra forma de vender de fato. Então, isso pode ajudar a tirar aquele produto que estava lá sozinho. E um dos pontos também que o pessoal observa, tem que observar, na verdade, é quem trabalha com produtos que têm data de validade. Então, cuidar muito isso para fazer as promoções também. Então, imagina que eu trabalho com cosméticos, com essa linha. Essa linha de produtos, ela tem validade, então eu tenho que cuidar. Então, de repente, ver que ele não vai vencer daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano. Pô, já tem que dar uma antecipada nisso para não deixar isso aqui estragar. Então, é cuidar isso também. Então, tem que... são as duas coisas que eu ressaltei, até anotei aqui para trazer também, que são bem importantes.
E quero também, Rafa, se possível, pegar o gancho, né, nesse papo.
Vamos no bate-papo, pode ficar à vontade.
Muito bom, excepcional o que o Ismael falou de montar kits, e aí também pega o gancho de fazer ações com preço único, por exemplo, o dia D, né? Então, como funciona essa ação do dia D? E também não deixa de ser ali uma data importante ou uma sazonalidade, porque você vai criar essa sazonalidade na sua loja. Então, a ação do dia D, Rafa, ela consiste em você definir ali um único dia, tá? Aquele preço, os seus produtos ali com preço único. É claro que você não vai colocar ali todos os produtos da sua loja, mas você pode definir ali, por exemplo, 3, no máximo 5 produtos. Eu gosto de trabalhar com 3 produtos e você definir um preço único. Por exemplo, tá? Nesse dia D, a calça, a legging e o cinto vai custar R$39,00. Um exemplo. Então, como que é feita essa montagem do preço? Você vai pegar ali um produto, por exemplo, que era a R$29,00 e você vai levar ele a R$39,00. Assim como você vai pegar um produto que era de R$59,00 e também vai trazer ele a R$39,00. Mas o grande lance dessa estratégia é que, na cabeça das pessoas, o fato de ser um preço único, isso soa como uma oportunidade, isso soa como uma vantagem, isso soa como realmente ali um preço muito baixo naquele dia. Então, uma excelente estratégia também para aumentar as vendas, criar, né, vamos dizer assim, uma data importante para a sua loja. Aí você pode fazer, por exemplo, uma vez por mês, já definir até uma data já certa, por exemplo, todo dia tal é o preço, é o dia D aqui na nossa loja, e você vai alternando entre os produtos para que as pessoas não saibam qual produto vai entrar no dia D, para que elas não esperem por exemplo, se elas forem comprar algo, não esperem chegar o dia D, então você cria ali uma certa surpresa, mas você pode, inclusive, aumentar o seu ticket médio fazendo essa ação, porque você vai fazer ali um ticket médio médio, né? Realmente um ticket médio médio, sendo que os produtos que estavam mais baixo do que o que você escolheu, você vai aumentar um pouquinho, e o que estava mais baixo, você vai diminuir. É uma excelente ação e gera muitos resultados também, viu, Rafa?
Sim, pegando o gancho, pessoal, no que os nossos convidados estão conversando aí, o mesmo vale também para quem quiser oferecer o frete fixo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia muitos lojistas menores, eles ficam impactados, né, com essa questão do frete grátis que muitos grandes varejistas oferecem aí, grandes e-commerces, só que a gente sabe que tem que ter todo um planejamento para ser oferecido frete grátis, né, um planejamento que às vezes até extrapola a organização do e-commerce aí desse lojista, mas eu acho que o frete fixo é uma coisa que ele tem impacto e ele consegue ser um meio termo, assim, para quem ainda não tem um planejamento ou uma receita para oferecer o frete grátis. O frete fixo, gente, nada mais é do que você pegar o cálculo médio ali de frete ou de um determinado estado ali, sei lá, que seja perto aí de onde você opera, que é fazer um cálculo médio, ver quanto dá interior, quanto dá capital, sabe? A média de preços aí de acordo com as mercadorias, né, com o tipo de mercadoria que você mais vende, então fazer um cálculo médio que depois vai acabar compensando, sei lá, se uma região o frete é mais caro e outra região o frete é mais barato, então você tendo um frete meio termo ali, vamos supor, R$20, pô, é o de frete fixo, aí vai ter uma região que o frete é 30, outra que o frete é 10, e aí vai acabar compensando ali. Eu acho que uma estratégia também de frete fixo também acaba impactando, porque até a gente comenta nos nossos materiais, né, que nesses momentos, nessas datas importantes, não é legal oferecer promoção de frete, né, porque a gente entende que o frete é uma ação de marketing, né, então ele não deve ser sempre oferecido aí todo ano no seu e-commerce, né, a não ser para quando extrapola aí o ticket médio do e-commerce, mas se a pessoa quer fazer algo diferente, um agrado ou uma coisa para dar uma movimentada, acho que o frete fixo ele serve como opção, mas sempre ratificando que tem a questão que não é interessante oferecer promoções de frete em datas fortes, né? Porque se não tem um bom planejamento, né, gente, acaba que esse lojista pode ficar no prejuízo, né?
Perfeito, exatamente. E assim, Rafa, por que o frete fixo funciona tanto, né? Tenho usado assim uma abordagem de trazer o porquê das situações, para que o lojista possa entender, mas por que funciona, né? Então, quando o seu cliente, o seu consumidor, ele vê ali aquela informação, poxa, um frete fixo de R$10, por exemplo, é muito mais fácil dele tomar uma decisão. Então, eu sempre falo, né, que o nosso cérebro, a gente toma tanta decisão no dia a dia ali que a gente não quer pensar, a gente não quer fazer um esforço para tomar uma decisão. Então, quando você atua com o frete fixo de uma maneira, como você falou, né, Rafa, planejada, de uma maneira que foi pensada ali, você consegue gerar muito mais vendas. Porque parte, né, a mensagem é mostrada ali para as pessoas de um modo que também gera um benefício e uma oportunidade. E aí fica muito mais fácil da pessoa já saber, poxa, e muitas vezes a pessoa não sabe quanto que era o frete lá para a região dela, né? Então ela não sabe, às vezes ela coloca ali, olha, por exemplo, o frete é R$9,90 e tal, ela fala, poxa, que baixinho que é o frete. E muitas vezes o frete poderia ser assim, 15, 18, coisa que não ia mudar tanto e faz uma grande diferença ali na hora da negociação, na hora de você estar fechando uma venda. Sensacional essa sua ideia do frete fixo.
E com certeza, e até um ponto que eu queria tratar com o Ismael, quando a gente fala, né, em data, em estoque e datas comemorativas, é importante sempre que se acompanhe os produtos, né, quando eles estão sendo vendidos, para não correr o risco, né, de disponibilizar alguma coisa que já esgotou. Isso é muito comum no e-commerce, né? É interessante ter esse controle para também não ser pego de surpresa, né?
Exatamente. Isso é um ponto bem importante, conseguir vender exatamente o que tem e não vender a mais do que se tem. Então, uma das estratégias que eu posso dizer que faz sentido se utilizar, por exemplo, é colocar, definir, como eu sei a performance de cada canal de venda, eu posso definir, por exemplo, um estoque para cada canal. Tipo, eu tenho vários canais de venda, eu tenho minha loja, tenho marketplaces, vários. Então, o que acaba acontecendo? Se eu disponibilizo todo o estoque para todos os canais, imagina que eu tenho lá, sei, 1.000 unidades, eu boto essas 1.000 unidades em todos os meus canais. E a questão dos picos da Black Friday e tudo isso, demora para chegar para mim a informação de que vendeu, de que eu tenho que reservar, enfim, todo esse processo de vai e volta da informação, justamente pelo tráfego, estou usando a Black Friday como exemplo, acaba que essa comunicação pode levar algum tempo e você pode acabar vendendo sem ter o produto para entregar. Então, uma das formas que eu diria que pode contornar isso e deveria, de fato, ser uma estratégia boa a ser utilizada é definir. Eu consigo fazer um cálculo, saber qual canal performa como, disponibilizar um percentual de cada estoque conforme a performance de cada canal. Então, eu consigo saber que aquele canal eu disponibilizei aquela quantidade e o próprio canal tem o controle de estoque. Então, quando eu disponibilizei para ele, ele não vai vender sem ter o estoque. Então, conseguir fazer essa divisão. Eu diria para não, eu diria, como um conselho, não disponibilizar todo o estoque em todos os canais. Fazer um estoque por canal de venda, para conseguir monitorar isso de forma mais assertiva e não vender sem ter para entregar depois.
É, se a gente for até levar em conta, né, que nessas grandes datas, pegando aí como pano de fundo a Black Friday, se vai vender bastante, né, se vai ter todo um planejamento, uma estratégia e tal, é interessante essa dica por conta disso, né, porque para aprender, perder o controle, né, gente, é dois toques, né?
Exatamente, você imagina o seguinte, Rafa, já vou trazer outra dica, aí o Anderson pode complementar se ele acha válido também. Tem muitos lojistas que usam a estratégia de desabilitar boleto Black Friday ou em datas que tem muito, muito fluxo. Porque o boleto, na verdade, ele é uma promessa de compra, ele não é uma compra de fato. Então, às vezes, o que acontece? Eu boto a promoção lá para tirar aquele estoque, para transformar aquele estoque em dinheiro, e várias pessoas, no impulso, acabam fazendo a compra no boleto, reserva aquele produto, aí depois a pessoa decide não comprar. Então, acaba que aquele produto vai ficar ali como uma promessa de compra e não efetiva-se a compra. Então, você não vendeu. Então, alguns lojistas já usam essa estratégia de desabilitar o boleto para não ter esse problema de deixar ele só reservado.
Concordo com o que o Ismael falou. E no dia a dia, quero trazer uma dica aqui, né, para as pessoas, quem utiliza o boleto no dia a dia. No momento em que a pessoa fez ali a emissão do boleto, né, entrar em contato com a pessoa pelo telefone mesmo ou pelo WhatsApp imediatamente, ou no prazo máximo assim de 30 minutos, para pegar essa pessoa justamente no calor ali da emoção, né? Lembrando que toda venda ela é feita pela parte emocional do cérebro. Então, justamente para não dar esse tempo da pessoa parar, pensar e decidir. Então, a pessoa emitiu o boleto no seu site, por isso, mais uma vez, que é importante o controle, é importante que você, né, esteja ali acompanhando o tempo todo o seu site, já entrar em contato com a pessoa, falar, olha, eu vi que você emitiu o boleto, estou, né, entrando em contato para confirmar sua compra, já estou aqui para embalar seu produto está reservado, que é o que eu chamo, Rafa, de humanização. Então, ao longo do tempo, né, cada vez tem ficado mais difícil das lojistas fazerem vendas pela internet, porque elas esquecem também dessa parte de humanização. Então, o sonho de todo mundo é criar lá um site e colocar para vender, e esquece que pessoas fazem negócios com pessoas. Então, pessoas realmente se conectam com pessoas. Então, claro que ter um site bem estruturado, com um controle de estoque, com toda essa parte que o Ismael tanto bem tem colocado para a gente, é super importante para o seu negócio, mas não esquecer que para vender mais a gente precisa se relacionar, temos que mostrar para as pessoas que por trás daquele site, né, tem alguém tomando conta dela, tem ali um chat, essas estratégias de mostrar realmente que tem uma pessoa por trás, isso vai fazer com que você aumente cada vez mais as suas conversões.
É, muito bem colocado, porque é isso depois no final, né, que vai fazer o diferencial, né, tantas lojas aí, tanta concorrência que eu acho que é esse atendimento humanizado, esse carinho, né, com quem está do outro lado também é importante. Gente, a gente já está quase no fim aqui do nosso tempo, só queria deixar um ponto importante aí para quem está nos ouvindo. Agora, nas datas comemorativas, aqui um ponto do nosso lado, aqui do Melhor Envio, é que é importante se atentar às embalagens, pessoal, porque é muito importante, né, porque está tendo bastante vendas e tal. Esses dias a gente até publicou um Reels aqui em tom de humor sobre o lojista que esquecia as embalagens na Black Friday, e muita gente se identificou, já foi ali o sinalzinho já para o pessoal começar a se ligar e a ver a questão do estoque de embalagens, né, então é interessante, se você está planejando vender bastante aí agora nesse segundo semestre, é interessante sempre ficar de olho nas embalagens, e é aquilo que a gente sempre fala aqui da parte do Melhor Envio, né? A embalagem, ela tem que condicionar o seu produto ali, o pedido, tem que ser bem embrulhado, tem que ter toda a segurança, né? Esses dias a gente até conversou com uma CEO lá de uma empresa de embalagens, e ela falou uma frase que me marcou, assim, ela disse que a embalagem ideal é aquela que faz você dormir de noite sossegado, né? E você coloca a cabeça no travesseiro ali, tipo, pronto, sei que não vai acontecer nada porque tá bem embalado, a caixa é boa, tá bem empacotado, e é isso aí. Acho que essa é uma dica final aí, né?
Com certeza. Não vou citar a marca aqui, Rafa, mas temos uma marca de telefone que vem numa caixa muito bem, muito boa, sabe? Que dá emoção até de abrir aquela caixa, tá?
Uhum.
Algumas pessoas vão se identificar com isso. Quando você coloca uma caixa desse tipo, de qualidade, que a pessoa literalmente tem um diferencial, abrir a caixa, certamente a pessoa já vai olhar com outros olhos o recebimento do produto. E também não só a caixa, né, Rafa? Mas quanto mais rápido nessas datas você conseguir despachar e enviar o produto, mais seguro o cliente está. O brasileiro já, por si só, já é ansioso. Então, o que acaba acontecendo? Verdade. Quanto antes ele receber o código de rastreio, mais seguro da compra ele vai estar. Para isso, é bom ter despacho rápido e bons parceiros, tipo Melhor Envio, para fazer um envio mais rápido possível do produto.
O que a gente fala aqui, né, gente? Expedição. A sua expedição, ela tem que ser ágil o suficiente para não perder tempo na hora de montagem de caixa, na hora de organização, de imprimir nota. Enfim, acho que tem que ser tudo bem, bem fluido aí. Gente, então gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Anderson, muito obrigado aí por ter aceito o convite e ter participado aqui do bate-papo. Foi muito bom, muito legal. Espero que o pessoal tenha aproveitado aí. Recadinho final então, Anderson, por favor.
Rafa, sou eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, né, junto ao Melhor Envio, gerando esses conteúdos, podendo contribuir aí para os lojistas, para que vendam mais, para que possam, né, cada vez mais ter segurança, praticidade, agilidade ao enviar seus produtos. Eu sou, além de parceiro, sou um cliente, sou um usuário ativo do Melhor Envio. Hoje mesmo fiz aqui 9 etiquetas de alunos que atingiram a marca dos R$10 mil em vendas. Então, eu utilizo o Melhor Envio. Então, além de, né, de ser um parceiro, eu posso falar com propriedade da ferramenta, porque realmente é algo que vem aí, veio para nos dar muito mais agilidade, praticidade e rapidez no dia a dia. Né? Quero deixar aqui um recado final para os lojistas que queiram saber como criar ações de vendas, como o WhatsApp Shop, o Store Shop, o Live Shop, o Dia D, que nós comentamos aqui, né? Além do tráfego pago. Então, eu tenho um programa que ensina o passo a passo, dou ali toda a estratégia completa, mastigada, para que os lojistas possam simplesmente copiar e colar nos seus negócios para que tenham mais vendas. Eu sempre gosto de falar que para vender a gente precisa criar oportunidades e campanhas de vendas. E é isso que eu venho, né, ensinando hoje no meu programa. Como realizar campanhas de vendas aí em seus negócios. Foi um prazer, viu?
Show de bola. Ismael, muito obrigado aí pela presença também, o Tiny, parceiraço aqui do Melhor Envio, e muito obrigado pelo conteúdo.
Eu que também, como o Anderson falou, agradeço demais a oportunidade. E como eu só vou trazer uma reflexão final para encerrar, que seria bem conectada à gestão, que é analisar, planejar e executar. Então, é uma das formas que eu me sinto confortável em fazer, e é uma dica que eu gosto de passar às vezes para as pessoas poderem fazer. E, cara, gestão é essencial para um negócio. Né? Então, como o Anderson falou, que ele ajuda, eu também, numa próxima dica que eu deixaria é para os lojistas organizarem de forma profissional a sua gestão desde o início. Porque isso lá no final faz uma diferença estrondosa no negócio. E obrigado pela oportunidade aí, Rafa, desse papo. Melhor Envios sempre parceiraço nosso, da Tiny aqui. E espero que essa parceria dure até o, sei lá, quando for possível.
Até o último lojista.
Até o último lojista, exatamente.
É muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado.
Não me deixe fora dessa então, Rafa.
Ah, muito bom. Gente, obrigado aí, então, mais uma vez pela participação. Você aí do outro lado, muito obrigado por ter ouvido aqui mais uma edição do Entre Amigos, o bate-papo do E-Commerce Brasil. Agradeço também o E-Commerce Brasil pelo espaço aqui pra gente poder levar muito conteúdo para quem vende pela internet. Até uma próxima oportunidade e até mais.